Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos.
Pois é, o nosso bom dia especial a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa, nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Patos, São José do Bonfim, Mãe d'Água. E o nosso bom dia também a todos os servidores e servidoras nos municípios de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. Hoje, mais um programa do Sinfemp e nós vamos tratar aqui do decreto 001-2021 do prefeito Nabô Vanderlei, outros decretos, né, que também foram publicados aí, que prejudicam os servidores municipais. Vamos falar também do atraso de salários deixados pelos gestores de Olho d'Água e Areia de Baraúnas e outros assuntos aqui de interesse de todos os servidores e servidoras dos 23 municípios que compreendem a nossa base territorial. Eu vou começar por aqui sobre a nossa pauta de reivindicações que foi apresentada aos candidatos, né, a prefeito aqui do município de Patos. Inclusive um documento que foi recebido por Lenildo Moraes, por Nabô, por Ramon Nilson e Herbert Tiburtino. Então, um documento que consta com mais de 70 reivindicações dos servidores e servidoras, né, compreendendo aqui todas as categorias. E nós esperávamos que, quando um desses assumisse a gestão municipal, realmente tivesse um tratamento diferenciado do que a gente vinha passando, né, durante esses 4 anos, especialmente depois da saída do Lenildo, né, porque a gente teve realmente esse fôlego aí nos 113 dias da gestão de Lenildo, mas aí em seguida entrou o Dinaldinho, onde ocorreu a maior greve, né, dos servidores de Patos, 50 dias de greve, pela forma que ele vinha tratando os servidores e servidoras. Em seguida, com o afastamento, entra Bonifácio. Quando a gente começou a avançar alguma coisa, renuncia. Depois entra o Salles, né, renuncia também. Entra o Ivan Lacerda, já com a participação aí, né, do mesmo grupo político que hoje está no poder. E nós até dizíamos que essa situação que estava sendo colocada para os servidores, né, com muitas dificuldades, poderia inclusive ser encerrada, né, com um novo gestor. Mas, infelizmente, nós estamos aí presenciando que esse decreto, inclusive 001, ele se torna pior do que o decreto do ex-prefeito interino Ivan Lacerda. Ele traz mais prejuízos, né, para os servidores e servidoras do que propriamente os decretos que foram publicados anteriormente. Lembrando... Ou seja, a gente pensava que não iria ter o pior, né, mas apareceu realmente um decreto pior do que esses anteriores.
Bom, o que a gente fala aqui na piora é devido, né, o estado dessa pandemia que está acontecendo no município de Patos, no Brasil e no mundo. Ainda não chegou a vacina, não foi revertido o quadro em Patos. Exemplo está aí o ex-prefeito internado, né, em João Pessoa, que pegou Covid dentro do município de Patos. E o prefeito faz um decreto aumentando a carga horária, mandando os servidores que estão afastados por força maior, não só do decreto municipal, mas de um decreto nacional, que diz que pessoas com doenças crônicas, respiratórias e cardiopatas têm que ficar afastado porque corre risco de vida, mandar que essas pessoas apresentem atestado médico em 5 dias para poder passar por uma junta no meio de janeiro, onde é muito difícil encontrar médicos dentro do município. Imagine você marcar para fora, com as dificuldades que a gente tem devido à pandemia de viagem, de ter consultas fora. Quer dizer, além disso tudo, mais uma vez, tirando o direito do servidor, como férias, progressões, que já faz 4 anos que os servidores estão proibidos, né, através de decreto, que o município de Passos está sendo governado através de decreto, tirando direito de servidor. Nós não esperávamos realmente que nós íamos levar outra pancada, como a gente levou de Francisca Mota para cá, só em suspensão de direitos através de decreto. Quer dizer, se eu tenho uma lei e a lei não é cumprida porque tem um decreto, né, que vai prejudicar por mais 6 meses os servidores que já foram prejudicados 4 anos.
Pois é, inclusive esses decretos, eles se assemelham muito durante o regime militar. Porque esses decretos, eles são unilaterais. Senta lá o prefeito com o secretário e detona os servidores, né, como nós estamos aí vivenciando nesses últimos anos. Quer dizer, uma lei dessa, qualquer mudança dessa, deveria ir para a Câmara Municipal, Mas, na verdade, eles publicam esses decretos, aproveitam um período, inclusive, de recesso da Câmara, aproveitam um período que nós estamos realmente num aumento da pandemia, número de infectados, número de mortes. Todo dia aumenta o número de infectados, aumenta o número de mortes, certo? Em nosso país, em nosso estado, né, que está aí no vermelho, né, um aumento considerável, certo? Um aumento, inclusive, que a gente não tem como mobilizar os servidores e servidoras, justamente nesse momento difícil que os prefeitos e prefeitas realmente apunhalam, né, os servidores públicos municipais. Então, é triste, né, a gente ver isso de um gestor municipal, porque a gente vai falar do decreto aqui, ponto por ponto, e vocês podem observar que é só retirada de direitos, inclusive rasgando a lei orgânica do município, rasgando o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, rasgando o plano de carga, carreira e salário dos servidores da saúde, rasgando o plano de carga, carreira e salário do Magistério Público Municipal, certo? São coisas assim absurdas, né? Que, inclusive, no início dos trabalhos na Câmara Municipal, a gente vai ter que discutir isso, né? Patos agora vai ser administrada, quer dizer, através de decretos e mais decretos, né? Então, realmente, foi um grande golpe dado aos servidores municipais. Eu, inclusive, lamento, né, essa posição, porque muitos servidores e servidoras, né, estão agora escutando aqui o programa. Realmente, qual o sentimento? Ora, será que nós vamos sofrer mais? Tinha até gente aí que dizia: eu não vou votar em determinado candidato porque ele pode fazer maldade com os servidores, né? Vou escolher esse, né? Quando eu colocava até algumas coisas no grupo do WhatsApp, era bombardeado: não, mas não é assim, né? Ora, gente, pois é assim que está acontecendo, certo? É assim que está acontecendo. Então, nossa, realmente, um decreto extremamente perverso. Aí eu digo a vocês aqui, eu vou primeiro colocar aqui as reivindicações, que inclusive nós solicitamos na última sexta-feira uma audiência, né, ao prefeito Nabor Vanderlei, para a gente discutir essa pauta de reivindicação dos servidores. E também esse decreto, né? Nós queremos alterações nesse decreto, né? Essa questão que Carminha coloca é uma questão séria, gente. Nós temos trabalhadores e trabalhadoras aqui com doenças crônicas, inclusive gente que pegou atestado que não está atualizado, não foi aceito, e o prazo simplesmente foi 5 dias, 5 dias corridos, ou seja, só tem até amanhã para fazer tudo isso. Quer dizer, é um terrorismo junto aos servidores públicos municipais, sem necessidade, Como é que você dá um prazo de 5 dias? Você tem que ter um prazo maior, né? É, para se apresentar nos locais de trabalho, né? Você ir para a junta médica do município, que essa junta médica a gente vai aprofundar muito, né? Porque você tem um atestado de 60 dias, uma doença crônica, você faz uma cirurgia, é quando você chega na junta médica, esses 60 dias está sendo reduzido para 15. E aí eu pergunto, um especialista da área, eu sou médico, eu faço a cirurgia. Aí aparece ali um dermatologista, né? Eu dou um atestado de 60 dias, aí eu tenho lá um dermatologista, aí diz, não, você vai começar a trabalhar só 15 dias mesmo, depois você vai começar a trabalhar. Então é isso que está acontecendo, certo? E tem outros detalhes aqui, que não são aqueles detalhes de Roberto Carlos, que eu vou aprofundar sobre essa questão da junta médica no município, porque parece que tem uma briguinha aí entre essa turma, certo? Inclusive com a gestão, e está sobrando justamente para os servidores. Então nós vamos realmente escacaviar, Gonçalo, o que está acontecendo.
A questão que a gente, que eu falei antes, vou continuar falando, sobre essa questão de pessoas que estão afastadas devido à pandemia, né? Nacional, e aqui o prefeito de Patos revogou o decreto, foi revogado o decreto número 8, que falava sobre o estado de emergência, declaração de situação de emergência no município de Patos. Então, esse decreto foi revogado.
Para não pagar a gratificação da Covid-19.
Fica revogado o decreto municipal número 8/2020, declara situação de emergência no município, instaura medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus e da outras providências. Então, o município de Patos não está mais com essa emergência, segundo o decreto do prefeito de Patos. Enquanto isso, o ex-prefeito de Patos está internado em João Pessoa, né, no hospital particular, né, da Unimed. Já está melhor, mas ele está lá, provando que nós não estamos fora dessa emergência. Que o município de Patos continua com infecção do coronavírus. E que quem tem dinheiro vai para o hospital do Unimed. Quem não tem, vai procurar uma vaga no hospital público, que a gente tem a sorte de ter um SUS de qualidade, né? Porque o SUS não atende só a pobre, o rico também vai para o SUS, mas muita gente está em casa sem ter assistência desse município, porque fica lá 14 dias, mas para você refazer o teste, que poderia ser feito, que é um teste mais adequado, esse município não está fazendo com os servidores, viu? Os servidores de Patos é abandonado por todas as gestões. Não é só por essa, não, é por todas. Ele tem que pagar do bolso tudo que eles estão pedindo. Se o município quer um atestado em 5 dias, ele pague para o servidor poder fazer, porque o servidor que ganha, a miséria que ganha aqui dentro de Patos. Um salário mínimo, mais uma gratificação, mais um besteira, não tem condição de pagar um exame de R$500, de R$600, como tem muita gente que tem que fazer, tem que viajar para fora, tem que pagar consulta particular. Então, é isso que a gente está aqui enfatizando nessa questão. Tem gente em Patos, com marca PAS, com doenças respiratórias, que a junta médica indeferiu e a Secretaria de Saúde está ligando para dizer a ela qual é o local que você vai trabalhar. Aí, quando essa pessoa for trabalhar, que trabalha na saúde, onde tem mais chance de ser infectado, quando ela morrer, a prefeitura vai dar a vida dela de volta para a família? É disso que nós estamos falando, é do ser humano, é da pessoa, que esses gestores não estão nem aí. Inclusive, mais uma vez, esse decreto não tem essa história de ir para a junta. Quem tem que provar que o especialista que ela vai já está dizendo que ela tem a doença. Aí ela vai ficar boa daqui a 2 meses? Não vai. Então ela tem que ficar em casa, afastada por tempo indeterminado, enquanto durar a pandemia, enquanto ela não for vacinada. Não existe isso não, de terminar, não, tem que dar 2 meses, aí vou renovar. Não é para acontecer isso. Não é. É para provar que tem a doença, a pessoa ficar em casa, ou se tiver como trabalhar, em casa trabalhar, e se não tiver, ficar em casa, porque ela não tem condições de vir trabalhar, porque ela vai correr risco de vida. Isso é querer matar as pessoas que têm risco de vida no município de Patos, que se a junta médica interferir, a pessoa tem 24 horas para se apresentar. E se a pessoa tem um marca-passo, tem doenças respiratórias, é diabética, ela vai ficar boa amanhã? Eu quero saber do prefeito se ele vai ficar boa amanhã se ele tiver essa doença. Isso é um absurdo, mais uma vez, colocar um decreto nessas condições. Eu queria saber quem era que redigia esse decreto. Outra questão, fazendo com que o Estatuto do Idoso, mais uma vez, seja desrespeitado. Porque o Estatuto do Idoso é 60 anos. Por que bota no decreto 65?
Maldade. Simplesmente maldade. Inclusive, essa tropa de choque que existia no governo de Chica Mota, certo? Apareceu outra tropa de choque no governo de Dinaldinho, né? Mais uma outra no governo do interino Ivanes, certo? Essa turma aí, ela foi mantida, certo? Inclusive, sou mais sofisticada, né? Porque a forma de tratamento, eu estou colocando aqui, a Secretaria Municipal de Saúde não está nem aí. Estão vendo os servidores e servidoras como objetos. Tu vai para ali, tu vai para lá, certo? Porque tem um carro comissionado. Comissionário. Aí pronto, eu tenho que mostrar serviço. Gonçalves. Eu tenho que perseguir os servidores. Eu tenho que prejudicar os servidores. Eu tenho que cumprir esse papel. Mesmo que faça do jeito que estão fazendo aí. Tem vigias que realmente não estão em casa para não perder a insalubridade, com muitas dificuldades, com eles lá estão trabalhando nas unidades básicas de saúde, certo? Mas qual a visão, inclusive, do próprio secretário de administração? Parece que não existe servidor. Ele diz o seguinte, ele só fala que as repartições públicas devem funcionar às 8 horas. Né? Agora eu quero saber se vai funcionar sem servidor. Porque ele isola, ele não cita em nenhum momento os servidores municipais. Nós não estamos falando de jornada de trabalho, nós estamos falando do funcionamento do serviço público 8 horas. Ora, mais uma vez, quer passar para a população que essa desgraça que está na saúde, que está em diversos setores aqui da secretaria, sem poder atender o povo, certo? Sem poder atender a ninguém, é culpa do servidor. Aí quer realmente passar essa imagem. Eu digo a você aqui, a mesma política de Bolsonaro implanta a nível nacional, está sendo implantada em Patos, né, desde que essa turma assumiu o poder, certo? Dinaldinho, né, Ivanes e agora Nabu, porque realmente é o complemento, né? E essas indicações que foram feitas, os decretos anteriores foram feitos pelos mesmos que hoje permaneceram no poder. Né? Quer dizer, muitos secretários foram reconduzidos, porque é o mesmo grupo que está no poder. Então, veja bem, é a forma desumana que realmente essas pessoas que estão à frente das secretarias, não são todos, tem as exceções, que estão à frente dos cargos comissionados, às vezes ganham uma miséria de salário, aumenta aí 500 contos, né? Mas se desdobra para prejudicar o servidor e a servidora. A ânsia desse povo, a ganância desse povo, né? Esse povo parece que se sente bem em praticar realmente as maldades, né, com os colegas de trabalho. Né? É uma coisa assim tão, tão séria, né, que eu não sei nem como tratar aqui. Né? Eu fico assim imaginando. Né? E muitas vezes, né, são as pessoas que realmente, né, que transparece que faz as bondades, mas na verdade estão fazendo as maldades no dia a dia. Aí qual é o argumento deles? Não, mas é o decreto, tem que cumprir. Tem que cumprir.
Um decreto que tira o seu direito. O direito de você tirar suas férias, de você ter sua progressão, de você receber seu texto de férias. Quer dizer,
É uma questão realmente muito séria. Então, a gente vai ter que fazer a luta aqui no município. Nós solicitamos audiência ao prefeito Nabô, certo? Inclusive, vamos conversar com o Sindax, né? Com o companheiro Bosco, João Bosco Aleutério, que é presidente do Sindax, né? Porque os agentes de saúde também estão prejudicados. os agentes de combate às endemias também estão prejudicados, todos os servidores e servidoras estão prejudicados. Então a gente vai ter que sentar com uma boa para discutir isso aqui. Tem que alterar esse decreto. Não pode ser um decreto dessa maneira. Ora, a gente vem com 4 anos ou 5 anos com salários e gratificações congeladas. Até agora só estão governando com decreto. Foi decreto de Naldinho, foi decreto de Bonifácio, foi decreto de Salles, foi decreto de Ivanes, e agora esse decreto de Nabor, sem essa necessidade, você suspendendo, inclusive, os direitos dos servidores por 6 meses, que já estão aí há mais de 5 anos com seus direitos suspensos, enfrentando dificuldades. Então não justifica realmente esse decreto. Eu acho que esse início de governo de Nabor,
mais uma vez,
já está demonstrando realmente qual será o seu perfil durante esses 4 anos. Agora, ainda tem muitos servidores e servidoras aí que estão enganados e enganadas, né? Porque muitas vezes, quando a gente emite uma opinião, saem inclusive as palminhas de azul no WhatsApp, né? Muitos mostravam as duas mãos. 10 é o pagamento, né? Dia 10, certo? Tá entendendo? Então, veja bem. Ninguém também, é uma questão que eu quero chamar a atenção aqui, porque nesse momento de dificuldade, aí aparece o sindicato, né? O pessoal, o sindicato sempre está ativo, sempre está na luta, certo? Agora, num período de fazer a mudança, não faz a mudança, certo? E agora, quando chega no arroz, o sindicato, ainda tem gente que bate no peito: ah, mas eu pago o sindicato. Você paga o sindicato, mas a gente tem que fazer a luta. Agora, o sindicato não obra milagre, não. Tá certo? Quem elege prefeito, quem elege vereador e vereadora é o povo. E os servidores fazem parte desse povo. Então, ou os servidores e servidoras se conscientizam, ou senão vai continuar de jeito. Certo? Vai continuar de pior a pior. Então, é essa a situação que a gente está vivendo aqui no município.
Gonçalves,
a questão, inclusive...
Esse decreto, mais uma vez, estabelece medida de redução e de controles das despesas de pessoal no âmbito da administração pública, direta, indireta e da outras providências. Então, mais uma vez, quem vai pagar o pato é o servidor efetivo, porque tudo que tem direitos são eles. Os demais servidores que são contratados e comissionados, é outra questão que também não tem direito, mas isso não quer dizer que não era para ter o direito. É porque não valoriza. Quer que você seja capaz, balança a cabeça e no final nem um 13º salário paga.
Pois é, eu quero saber aqui como é que a gente vai garantir essas reivindicações, essas propostas dos servidores de patos. Eu vou só ler aqui e depois vou para o decreto. As propostas que nós levantamos durante esse período aí, junto aos servidores, as propostas que o Sinfemp vem trabalhando. Revisão salarial para os servidores da saúde e demais servidores que não tenham como base o salário mínimo, que esses salários estão congelados aí desde 2014. Revisão salarial para os servidores que têm como base o salário mínimo, nas gratificações que estão congeladas também desde 2014. Implantação das progressões horizontais e verticais de todos os professores. Inclusão dos profissionais de suporte à docência, assistentes sociais e psicólogos num plano de carreira e salário dos profissionais de magistério. Criação do projeto de lei para concessão de gratificação aos profissionais de suporte à docência, assistentes sociais e psicólogos da educação, tendo como base a tabela dos profissionais de magistério. Realização de convênios com instituições públicas para que os profissionais de magistério possam fazer especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado gratuitamente. Capacitação para os funcionários de nível fundamental, médio e técnico, que trabalham no município. Implementação do plano de carreira e salário dos servidores do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que já foi autorizado pela Câmara, projeto de lei 1160-2019. Aquele projeto de lei, inclusive, que a gente fala, que é um projeto autorizativo, né? O prefeito cumpre se quiser. Por exemplo, se você quiser tomar um caldo de cana com pão doce, aí você toma. Se você não quiser, você não toma. É tipo esse projeto autorizativo, né? Não tem poder de lei. Pagamento dos precatórios de 96 e 99, que 96, inclusive, a gente vai fazer essa discussão, e 99, a gente não depende mais de prefeito. Se não fizer o depósito no Tribunal de Justiça, será bloqueado. Pagamento até o dia 30 de cada mês para os ativos e aposentados. Pagamento adicional noturno em cima do salário base, né? Que o interino paga em cima de horas trabalhadas. Vamos ver como é que vai ficar esse mês. Garantido o equipamento e proteção individual para todos os servidores. Eleições diretas para diretores de escolas e creches. Prestação de contas do Patos Prev. Pagamento de um terço de férias no mês de janeiro para os profissionais de magistério público municipal e demais servidores que tiraram férias coletivas. Um terço de férias no pagamento do mês anterior ao das férias para todos os servidores. Redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução de salário. Isonomia salarial para os servidores, independentemente da secretaria que estiver trabalhando. Realização de concurso público para o preenchimento de vagas existentes e convocação dos aprovados e classificados. Depois é que faz o concurso. Vale transporte para os servidores que moram distante de seus locais de trabalho, incluídos no contra-cheque, conforme a Lei 2527/98, de 20 de abril de 98. Contra o assédio moral nos locais de trabalho. Condições dignas de trabalho para todos os servidores com água potável em condições de consumo humano e local para descanso quando trabalha mais de 12 horas seguidas. Tem aí o caso dos coveiros, dos vigias e por aí vai. Garantir que os servidores trabalhem próximo às suas residências se assim o desejarem. Não transferência de servidor de um local de trabalho para outro, de forma unilateral. Pagamento integral do 13º salário acima de toda a remuneração. Inclusive, pagar o 10º errado de quem se aposentou e de outros servidores, especialmente a educação.
Não pagaram a Prefeitura Municipal de Patos, os servidores que aposentou 30 de outubro, ou se aposentou em 6, no mês de junho, não pagou o que era devido. Por quê? Eles só pagaram a primeira parcela e o Patos Prev só tinha 2 meses para pagar, que era novembro e dezembro. E o resto é a Prefeitura, esqueceu que esses servidores já tinham direito ao 13º e não pagaram. Quer dizer, estão devendo esse 13º salário, essa parcela, que é o mês de julho, agosto, setembro.
E o decreto está dizendo que não vai pagar.
O decreto não pode impedir de pagar. É. Quer dizer,
mas está dizendo.
Mais uma vez, o servidor vai ser prejudicado. É. Os que se aposentaram, né?
Exatamente. Então, que sejam respeitados os atestados médicos emitidos pelos profissionais de saúde, independentemente que trabalhem no setor público ou privado. Definir um dia e horário de atendimento nas unidades básicas de saúde, exclusivo para os servidores. Humanização no tratamento para com os servidores por parte de diretores e chefes de setor. É o que eu disse. Construção do conjunto habitacional para os servidores municipais. Condições dignas de trabalho para todos os servidores que trabalham nas praças públicas, cemitérios, mercados, garagens. Servidores que recolhem restos de árvores, como uso de EPI, fardamento completo e material de trabalho adequado. Garantia de transporte para os servidores que trabalham na zona rural. Cumprimento do atual Estatuto do Servidor Público de Patos, além de sua revisão. Criação do plano de cargos, carreira e salário para todos os servidores municipais. Isenção do IPTU para todos os servidores municipais, mesmo quando o imóvel estiver em nome do cônjuge ou companheiro. Construção de um local com vestuário, refeitório e dormitório para os servidores do setor de serviço público e infraestrutura, como pedreiros, serventes, pintores, operadores de máquinas, garis, coveiros, auxiliares de serviço e eletricistas, com armários para guardar seus pertences e local para que possam guardar seus transportes, como bicicletas e motos. Horário de recreação depois do expediente no Estado Municipal para que os servidores municipais, quando solicitados. Revisão do plano de carreira e salário dos profissionais do Magistério Público do município de Patos. Vale alimentação num contra-cheque. Auxílio de medicamentos que não são distribuídos gratuitamente. Bolsa de estudo para servidores, faculdades e universidades. Pagamento da renovação das carteiras de habilitação para os motoristas e operadores de máquinas de todas as secretarias. Informação do PASEP sem causar prejuízo aos servidores que deixam de receber seu abono por causa de informações erradas por parte da Prefeitura. Está atento a isso, a quem entrou agora num concurso público. Recentemente. Pagamentos em dia dos empréstimos consignados dos servidores aposentados e ativos. Manutenção das produtividades criadas na Lei 3996/2011, dos cargos de operadores de máquinas, técnicos de informática, fiscal de urbanismo e obras, fiscal ambiental com correção. Regularização das escalas para que os servidores plantonistas não trabalhem mais de 144 horas por mês e, se houver mais de 144 horas, que seja pago hora extra. Humanização e respeito aos servidores aposentados e da ativa por parte do Patos Prev. Realmente o Patos Prev melhorou muito nisso aí, tem uma equipe muito boa. Apoio à saúde do trabalhador, exames periódicos, no caso do Sereste. Ampliação do número de profissionais de UPA Maria Max, auxiliar de serviço, técnico de enfermagem e recepcionista. Inclusive, nós recebemos aqui denúncia do UPA Maria Max que não tem alimentação para os servidores que estão lá como plantonistas, né? Vamos fazer a visita. Fardamento completo e adequado para todos os servidores. Pagamento do PEMAC ou Previne Brasil de acordo com a lei. Participação na comissão do PEMAC e do programa Previne Brasil. Agora é o Previne Brasil. Garantir 4 alimentações para os plantonistas do SAMU, PA Maria Marques e UPA, sendo café da manhã, almoço, janta e lanche à noite. Não tem nem a janta, imagina o lanche.
Se você entrar de 7, eles não querem dar a janta.
A janta, exatamente. Inclusão dos agentes de combate às endemias num PEMAC ou num programa Previne Brasil para o recebimento do incentivo. Isso é uma luta permanente dos agentes de combate às endemias aqui em Patos. Pagamento dos agentes de combate às endemias dentro do mês trabalhado. Entrega de fardamento e EPIs para os agentes de combate às endemias. Criação de uma política pública de saúde para funcionários do município. Isonomia salarial entre os assistentes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social com os demais assistentes sociais da Secretaria de Saúde. Um ganha um valor, outro ganha outro valor diferente. Garantia de transporte e tablets para todos os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias no município. Redução do número de contratados e comissionados para garantir a revisão salarial e condições dignas de trabalho para todos os servidores municipais. Né? É interessante, além do decreto ampliando a jornada de trabalho, ainda retira direitos. Quer dizer, é tudo ao contrário do que a gente está pedindo. Cumprimento do termo de ajustamento de conduta firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público Federal do Trabalho, que está sendo descumprido em sua integralidade pela gestão municipal, prejudicando diretamente os trabalhadores dos cemitérios. Implantação da tabela de proposta salarial dos servidores da Secretaria de Saúde, que recebia esses valores até agosto de 2019 e foi retirada pelo prefeito interino na época, Ivanes Lacerda. Existe projeto na Câmara já votado autorizando a implantação pelos vereadores, é aquele projeto autorizativo. Né? Devolução da gratificação de todos os servidores que foi retirada pelo atual gestor. Tem aí, gente. Educadores físicos, R$1.323, assistentes sociais, R$763. Auxiliar de serviço da saúde, tirar R$ 35,00. Motoristas, recepcionistas, técnicos administrativos, foi reduzido de R$ 512,00 para R$ 472,00.
E para as cozinheiras, todos aqueles que em 2014 não estavam ainda no quadro, que entraram em 2015, perderam as suas gratificações, porque, segundo a prefeitura, não foi publicado a lei. Só que desde 2015 até 2020, esses servidores receberam essas gratificações. Houve edital para o concurso com essa gratificação e eles retiraram. Então, se não tinha lei publicada, mas tinha um edital de concurso público dizendo que o cargo tinha a gratificação, ninguém poderia retirar porque estava assegurado no concurso público.
Pois é. Devolução da gratificação de todos os servidores que foi retirada pelo atual gestor. Assistência médica aos aposentados através do Patos Prévio e Prefeitura, firmando convênios para a realização de consultas médicas e exames para aposentados e pensionistas. Porque os aposentados e pensionistas de Patos estão desprezados. Né? Não tem mais nenhum apoio da Prefeitura. Recebem pelo Patos Prévio. Tem um prejuízo tremendo aí do pessoal do Tesouro, que não estão conseguindo sequer fazer empréstimo consignado. Então, todos esses aposentados de passo devem ser pelo Patos Prévio. Inclusive, nós vamos ter que fazer essa luta lá dentro. Assistência à saúde mental dos aposentados e pensionistas com psicólogo, assistente social, geriatra, dentre outros. Isso aqui vai ter que ser estendido para todos os servidores devido a esse terrorismo que vem sendo causado durante todo esse período. Né? Porque é um verdadeiro terrorismo. Você já pensou? Você está readaptado, você está doente, você está com câncer, gente. Você está com câncer. E simplesmente você tem um atestado, você está readaptado, daí você tem que ir ao médico mais uma vez, no mês de janeiro, que a maioria dos médicos aí estão de férias, porque eles tiram férias na hora que querem, tá certo? Já concede as férias em dezembro. Faça aí a relação. Eu escutei o secretário dizer que tinha 120 servidores da saúde de férias. Vamos ver quem são os servidores? Quantos vigias tem? Quantos auxiliares de serviço tem? Quantas recepcionistas tem? Quantos motoristas tem? Verifique. Então, veja bem, você tem que procurar um médico, o final de ano difícil, o pessoal não tem dinheiro nem para fazer a feira, para comprar medicação, no maior sufoco. Uma consulta hoje é no mínimo R$300 aqui em Patos. Você vai para os exames, como é que você vai conseguir isso? Teve gente que foi infectada pela Covid-19 aqui em Patos, servidor público, que teve que bancar todos os exames e nem os R$400 recebeu da gratificação, porque a Câmara Municipal de Patos, essa legislatura passada, aprovou um projeto enviado pelo interino Ivan Lacerda, dizendo que quem tinha 5 faltas não receberia os 400, e vergonhosamente a Câmara aprovou. Aprovou. E agora tiraram, foi tudo. Né? Porque esse decreto está dizendo assim, se acaba o estado de calamidade pública no município, simplesmente o artigo 6 da lei está dizendo o seguinte, acaba a gratificação da Covid-19. Né? Mas não querem dizer isso, mas nós estamos dizendo aqui, esse sindicato aqui vai fazer a luta, independentemente de quem tiver no poder, doa quem doer.
E estão devendo no mês de novembro, de outubro, novembro e dezembro, que foi retirado.
Que foi retirado. Então nós vamos fazer a luta, vamos entrar com ação na justiça. Nem que receba daqui há 100 anos, mas nós vamos entrar com ação. Certo? Então é essa situação, companheiros, que estamos vivendo aqui no momento. Quem sabe as dificuldades que passam é o companheiro, a companheira que está agora nos escutando. Certo? Não é doutor, não. Não é doutora, não. Não são ricos, não. É aquele trabalhador e trabalhadora, é aquele servidor e servidora que está doente, que não tem dinheiro para fazer a sua feira, para comprar o seu medicamento, e ainda vem uma burdoada dessa por parte da Prefeitura Municipal de Patos. Eu, sinceramente, eu não sei qual a composição dessas pessoas. Né? Eu acho que é... Eu não compreendi ainda. Tem que ser estudado. Por que fazer essa maldade com os servidores de Patos? Especialmente os que estão aí doentes. Né? Você exigir que volte ao trabalho dentro de 5 dias... Né? Se apresentar junto a médico já com novos atestados, isso é um absurdo, isso é uma aberração. Né? Construção de hora de lazer para os aposentados pensionistas ou convênios firmados com a empresa. Assistência à saúde mental, já disse aqui, né? Agilidade nas homologações das aposentadorias, que também é outra tortura nesse patos prévio. Tem que agilizar a homologação dessas aposentadorias aqui em Patos. Nós temos aí, em média, 2.400 servidores ativos, efetivos. Temos aí uns 800 aposentados. Tem que agilizar a homologação dessas aposentadorias. E aqui eu oriento. Se você tem seu tempo de aposentadoria, se aposente, porque você poderá viver mais uns dias. Porque se você for ficar trabalhando, você poderá morrer, né? Até de ataque cardíaco, né? Dessa situação que...
De AVC, de tanta raiva
que tem. De tanta raiva que, você, que tem gente aí, que tem servidor que chega no sindicato chorando. Tem servidor que está passando mensagem para mim no WhatsApp chorando. Isso é lamentável, uma situação dessa, certo? Isso é uma falta de humanidade, né? Isso está acontecendo por causa desse decreto, né? Porque querem jogar todas as mazelas do serviço público. É porque está uma porcaria... Que estão uma porcaria em Patos, e a culpa não é do servidor nem da servidora, porque a prefeitura recebe 15 milhões por mês, recebe dinheiro da Covid-19, então tem realmente condições de prestar uma boa assistência. Aí quero jogar isso nas costas dos servidores e servidoras, como se toda essa desgraça que está acontecendo fosse culpa dos servidores e servidoras. E ainda tem, me desculpa a expressão, uns imbecis, certo? Uns imbecis, uns babões, que dizem o seguinte: tem que trabalhar mesmo. Aí quando tu vai lá, o desgraçado, saiu o nome dele no diário oficial do município, como comissionado, certo? É isso que revolta a gente. E é por isso que a gente está dizendo aqui, para a população de Patos, para os servidores municipais, o que está acontecendo aqui no município de Patos. Nós não vamos nos calar, nunca nos calamos diante de nenhuma dificuldade. A nossa linha vai ser da defesa do servidor e da servidora do município. E esperamos, inclusive, que o prefeito Nabô sente com o sindicato e realmente mude essa postura. Nós não queremos inviabilizar o serviço público, não. Agora não pode ser inviabilizado a vida do servidor. É essa questão que nós estamos colocando aqui. Agilidade nas homologações, né? Inserir a tabela progressiva na Lei 5.426/2020. Que dispõe sobre o percentual da alíquota da contribuição previdenciária, que foi outro golpe dado pela Câmara Municipal e pelo ex-prefeito interino, Ivan Lacerda, passando a nossa contribuição de 11% para 14%, e a legislatura anterior aprovou por maioria absoluta, de 11% para 14%, mais um golpe dos servidores municipais, certo? Mais um golpe dos servidores municipais, e em Santa Luzia não aprovou. E aí? Aí dizendo, não, porque tem que aprovar, porque tem um rombo no Patos Prévio. Quem causou esse rombo no Patos Prévio não foram os servidores municipais, não. Inclusive, a prefeitura responsável para repassar a contribuição que é descontada de nossos contra-cheques todos os meses, de repassar também a contribuição patronal e a complementar, que mais uma vez era para ter um projeto de lei para a Câmara para discutir essa questão, mas não. Mais uma vez, o prefeito anterior interino, Ivanes Lacerda, um decreto baixando, inclusive a média é o seguinte, era para contribuir com 26%, dizem, que inclusive disseram isso na reunião do Patos Prévio, que a média hoje é de 6%. Ou seja, o servidor e a servidora de paz está sendo penalizado aí com 20%. Tem que mandar esse projeto para a Câmara para discutir lá. Certo? Agora tem um vereador que defende os servidores municipais. Agora tem um vereador que não vai passar nada na Câmara sem os servidores e o povo de paz ter conhecimento, não. E se me esconderem alguma coisa, eu vou denunciar quem está escondendo. Essa tem que ser a linha, gente. Tem que servir para isso a luta. Sindicato tem que fazer a luta. Certo? Então é isso que nós vamos ter que realmente que discutir. Inclusive pedir o apoio dos demais para essa nossa luta. Garantia das 3 horas aulas semanais para as turmas do ensino fundamental, anos finais 6º e 9º ano, e 1 hora aula semanal para a turma de fundamental, anos iniciais do 1º ao 5º, além das horas aulas para treinamentos esportivos na disciplina de educação física. Publicar a lei 4.472/2015 e inserir a tabela completa com os níveis fundamental, médio e superior, atualizando o salário mínimo. Gente, essa lei 4.472, utilizaram ela para retirar todas essas gratificações. Essa lei eu encontrei lá no arquivo, eu e a vereadora Nadir, certo? Encontramos essa lei. A única coisa que falta é publicar para voltar as gratificações.
E possa até ser que tenha sido publicado, mas ninguém sabe onde é que está. É. A questão, Zé, é exatamente essa. Por que foi implantada se não foi publicada? Essa lei deve ter sido publicada. Agora que ela sumiu, né? Ninguém dá conta, é outra conversa.
Afinal, nós encontramos isso, né? Que aquilo não é o arquivo, não. Aquilo é um depósito. Depósito de documentos. Né? Depósito de documentos. Eu presenciei, inclusive, a Procuradoria Jurídica do município, com todos aqueles processos que funcionavam lá na Brasília, depois de Naldinho Leite levou para o prédio dele aqui perto do Baicora, certo? Tudo no chão. Inclusive levaram até os birôs, que disse que os birôs não eram da prefeitura, não. É, pertencia a particulares. Levaram os birôs, colocaram lá os documentos no chão, molhou bastante, certo? E estava esse depósito aqui nesse prédio de Naldinho na época, né? Depois deve ter levado lá para o depósito no arquivo. Né? Que aquele arquivo ali é o pior arquivo. Ali tem rato, tem barata, botaram os gatos, eu acho que até os gatos morreram, né? Comendo os ratos e as baratas, né? E já morreu muita gente ali, e é um depósito. Mas eu fui lá, inclusive, na época com a vereadora Nadir, está tudo registrado, avaliado, carimbado, né? Divulgado, certo? Inclusive, Nadir foi reeleita e nós vamos realmente puxar essa discussão aqui, né? Porque o meu perfil não é de ser fominha, não. Nós queremos resolver a vida dos servidores, nós vamos resolver ampliando. Né? Nós estamos aqui num programa de sindicato, certo? Mas aí é uma questão importante, é, né? Uma questão fundamental. Essa lei, inclusive, pagada 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, aí em 2019 o Ivan descobriu que não estava correto o pagamento. Só era para ele publicar. Mas o perfil dele, extremamente autoritário, arrogante e prepotente, também não implantou. Né? Então, é essa situação que nós estamos vivendo aqui no município, compreende? E se você for falar, por exemplo, dos garis que estão juntando aí podas de árvores, restos de árvores, entulho, contato com lixo, o companheiro que mora lá nas Sete Casas, o companheiro que mora lá no Alto da Tubiba, o companheiro que mora lá na Vila Teimosa, o companheiro que mora lá no Matadouro, certo? O companheiro que mora em local distante, que não tem nem transporte coletivo em Patos, ele vai ter que realmente assinar o ponto de 7h30, de 11h30, de 1h30 e de 5h30 da tarde. Certo? Então é um horário realmente para matar o servidor e a servidora.
Eles vão passar, certo? Mais tempo andando para assinar o ponto do que trabalhando.
Já
por
pensou?
Quê? Porque eles não trabalham dentro do setor que vai fazer acolher a sua assinatura.
Outra questão que quem trabalha nas praças não tem banheiro. Então, você vai passar lá esse tempo todinho sem ter água, porque não tem água. Você não tem onde ir no banheiro, a mulher e o homem. A questão que eu estou falando é dos garis que trabalham nas praças. Eles não têm, porque quando você trabalha na sede da prefeitura, lá tem um banheiro. Você trabalha na Secretaria de Educação, lá tem um banheiro. Você trabalha numa escola, mas essas pessoas que trabalham na rua, que é a questão dos servidores que trabalham na poda, tirando o lixo, e os servidores que trabalham nas praças, eles não têm onde ficar, porque nas praças não tem banheiro.
Carvinha, tem uma coisa interessante. Não tem nem transporte para transportar esse pessoal. Transporte realmente de qualidade. Nem que sem qualidade não tem. Por exemplo, vai na Secretaria de Infraestrutura de manhã que você vê a situação. Vai na Secretaria de Serviços Públicos. Aí veja bem, nessa pandemia, quem vai estar... Tem gente que não quer nem dar água, não quer nem abrir a porta. Imagina aceitar que uma pessoa vá utilizar o seu banheiro. Não vai. Não vai acontecer isso. O pessoal que trabalha nas praças, né? Você já pensou você ficar numa praça de 7h30 a 11h30, de 1h30 a 5h30 da tarde? Né? Vai morrer, gente. Vai morrer sem necessidade. E são as mulheres, a maioria são mulheres que estão nessas praças.
E já, né? De idade, né?
Pessoa de idade, pessoa de idade. Ou seja, aquela época que ainda Dinaldo era prefeito, em 1999, está voltando agora em 2021. Está voltando em 2021. É um desrespeito às mulheres. Certo? Então já pensou? Essas mulheres não têm água, não têm um local, não têm um lanche. Quem mora nas sete casas, por exemplo, e trabalha lá no Moé Trajano, que tem essa situação. Aí o que é que vai acontecer? Vai passar o dia todo dia andando. Vem trabalhar porque ele não vai pegar. Né? Não é prefeito, não é secretário, não é vice-prefeito, não é vereador, que tem carro. Quando não tem a agrega, a ajeita, a luz.
É, né? Por isso que a gente tem que sentar com o prefeito e ver essas questões. Porque ele bota um decreto que o secretário é obrigado a cumprir. Né?
Inclusive, o decreto de Ivanes, ele diz de acordo com cada secretaria.
É, mas esse não. O secretário tem que cumprir a risco que está dizendo nesse decreto, porque... Mesmo que não tenha necessidade na sua secretaria dele ficar 8 horas sem fazer nada, gastando energia, porque é para redução da folha. Ele só pensa na folha, não pensa nas despesas que vai ter o município com a energia e com as demais questões que acontecem quando está o expediente aberto. Agora, na sede da prefeitura, vai ficar 6 horas.
Inclusive tem uma questão séria, que é justamente esse segundo turno. Quem danado vai sair de sua casa, certo? Atado para resolver alguma coisa em secretaria? Não vai, gente. Veja a situação das unidades básicas de saúde da tarde. Né? Veja a situação. Mesmo que tenha médico, mas a população está muito quente. Não é brincadeira. E você expor os trabalhadores e trabalhadoras, as mulheres, certo? Pessoas doentes, a uma situação dessa. É uma coisa assim absurda o que está acontecendo. Mas, só citando aqui a questão de olho d'água, para a gente voltar aqui para o decreto de paz, olho d'água, foi bloqueado o dinheiro, R$930 mil, a justiça está em recesso até o dia 20, aguente aí até o dia 20 que a gente vai realmente chegar por aí. O jurídico do sindicato está acompanhando.
Zé, eu pedi a Alexandre, doutor Alexandre, para fazer uma petição para que a gente pudesse fazer, junto com o gestor, para marcar uma audiência, para que a gente pudesse discutir com o gestor, o novo gestor e o sindicato, essa questão, para que a gente pudesse agilizar, né, a questão do pagamento. Eu não sei se o juiz vai deferir, né, vai chamar, vai marcar. Ele disse que ia pedir essa audiência ou virtual ou presencial, como é pouca gente, dá para ver se o juiz faz, para que a gente possa resolver essa questão do pagamento das verbas que estão bloqueadas de olho d'água.
Inclusive, é novembro, 13º e dezembro, de muitos. E a questão de areia de Baraúnas também, né, que a prefeita saiu sem pagar, a gente também já solicitou aí ao prefeito eleito para sentar e resolver. né, essa questão aí. São esses dois municípios. No próximo programa a gente vai tratar mais um pouco sobre a questão dos outros municípios. Mas sobre o decreto, companheiros, olha a mesma situação aqui. Decreto 001-2021. Suspende até 30 de junho de 2021. Seis meses. Pagamento de horas extras, pagamento de um terço de férias, diferenças salariais, ou seja, esses salários que vieram errados não vão pagar também. Concessão de férias, ninguém vai gozar férias. Concessão de licença para tratar de interesses particulares. Se a mãe estiver morrendo lá no estado do Maranhão e o camarada diz, eu quero uma licença para tratar da minha mãe, aí também não é concedido. Concessão de novas gratificações, cessão do servidor com ônus para o município, contratação e participação de servidores para treinamentos, seminários, cursos de qualificação, concessão de ascensão e progressão funcional, adeus, os servidores da saúde e professores, férias, somente o período aquisitivo de 2020, horário de trabalho de 7h30 às 11h30 e 1h30 às 17h30, 6 horas corridas somente na sede da prefeitura. Aí está o maior exemplo, que já abriram essa prefeitura, 2 horários e à tarde não aparece ninguém. É só para gastar água, energia e maltratar os servidores, certo? Somente isso. Aqui em Patos, que deve estar aí bem 40 ou 50 graus, ninguém vai sair à tarde para resolver nada, não. Sai de 5h30 da tarde, aí também está fechado. Então, lógico, o horário corrido é importante por isso, né? Aí, por isso que a prefeitura está 6 horas, porque aí não deu certo antes. Aí, para que o centro administrativo? O centro administrativo. A prefeitura é num centro, o povo não vai. E o centro administrativo, que é lá no Belo Horizonte. E a Secretaria de Saúde, que é lá na antiga Chevrolet. Quem danado vai sair lá para a Chevrolet para resolver alguma coisa na Secretaria de Saúde? E esse horário da tarde poderia ser o horário interno. Interno para resolver as demandas do povo, dos servidores. Poderia ser 6 horas corrida, aí ficariam os comissionados para resolver isso. Mas não está precisando realmente desses servidores efetivos. Criação de uma comissão de processo administrativo disciplinar. Né? Porque eles botaram o decreto, se não cumprir, criou já a comissão aqui, né, para julgar, para agir, para punir. Né? É a visão bolsonarista de governo. Acaba com a situação de emergência no município. Com isso, adeus à gratificação da Covid-19. Servidores que estavam afastados devem se apresentar no prazo máximo de 5 dias. Gente, 5 dias. Tem gente, inclusive, de férias. Isso é uma coisa absurda. 5 dias num período desse, de janeiro. Né? É para acanalhar a vida de cada um mesmo. Né? Para criar o terrorismo mesmo. Né? Nós podemos. Nós é que mandamos aqui. Né? E por aí vai. Quem tiver acima de 65 anos poderá exercer o teletrabalho. Aí eu quero perguntar aqui, como é que o vigia vai fazer o teletrabalho? Como é que o auxiliar de serviço vai fazer o teletrabalho? Como é que o motorista vai fazer o teletrabalho? De casa, é? Vigiando de casa o vigia, auxiliar fazendo a limpeza de casa e o motorista. Veja que coisas absurdas.
E descumprindo o estatuto do idoso.
Exatamente. Inclusive, vamos articular o Conselho Municipal do Idoso.
De novo, novamente. Novamente.
Servidores acometidos de comorbidades graves, doenças respiratórias crônicas grávidas, dentro de 5 dias deverão apresentar documentação idônea que classifica a sua doença, passar pela junta médica para avaliação da situação de risco e necessidade da manutenção do afastamento dos referidos servidores. O afastamento dos servidores classificados como grupo de risco dependerá de perícia realizada pela junta médica do município. Isso é uma barbaridade. Se a junta médica indeferir, o servidor terá 24 horas para se apresentar ao local de trabalho. Vai chegar gente se arrastando no local de trabalho. Vai chegar gente de cadeira de rodas. Vai chegar gente dentro de um carro sem poder descer. Porque isso aqui, o que Nabô deveria ter feito, era tudo ao contrário disso aqui. Era para ele ter dado um prazo de 6 meses para analisar toda a situação que existe no município, fazer um cadastramento dos servidores, onde eles estão, como eles estão, quais as condições de trabalho, certo? Fazer realmente esse diagnóstico, certo? Essa endoscopia do município, essa tomografia computadorizada do município. E depois disso, tomar as medidas, conversando com os sindicatos, conversando realmente com os servidores e servidoras. Por isso aqui eu faço esse apelo, na rua. O Nabó competente é para fazer isso? Eu acredito que não. Tem muitos servidores e servidoras que não votou em você pensando que você fosse agir dessa maneira. Que quando estou na boa competente, mas para fazer isso com o servidor e a servidora? Né? Você que, inclusive, assegurou as 6 horas corridas e agora age dessa maneira? Então nós precisamos conversar, nós precisamos dialogar com os servidores, nós precisamos sentar para rever tudo isso aqui. Agora, não dá para você colocar um decreto perverso desse, certo? Sem nenhuma discussão antecipada. Aí eu soube, inclusive, que tem um pessoal que está assessorando o governo que disse o seguinte: Nabô, tu tem que realmente fazer agora as coisas, porque de um depois você não vai conseguir. Ou seja, quase que eu disse aqui, olha, o que tu vai fazer de ruim, faça logo, porque daqui a 4 anos ninguém está mais lembrando, não. Ora, a gente está lembrando de Dinaldo, que já morreu, está lembrando de Chica Mota, está lembrando de Lenildo, de Bonifácio, de Salles, está lembrando de Ivanes.
Está lembrando, né, de Nabô, que botou um decreto nesse sentido, e as auxiliares de serviço foi para a rua, fez greve e reverteu.
A gente lembra até de Zé Cavalcante. A gente lembra de todo mundo. O povo não está tão esquecido assim como alguns imaginam. Então aqui eu quero encerrar o programa fazendo esse apelo. A discussão aqui do sindicato é no sentido da gente sentar e encaminhar isso aqui, porque não tem como uma pessoa que esteja readaptada, doente, ter que fazer uma consulta, pegar um laudo, né, dentro de 5 dias, porque se não fizer isso, sob pena de quê? De ter o seu salário descontado. Tem que repensar tudo isso, né? Tem que realmente ser dado um prazo maior para que essas pessoas realmente possam cumprir algumas exigências aqui do decreto. Então, por isso que nós apelamos aqui ao prefeito Nabô, ao vice-prefeito professor Jacob.
Certo? Será que Jacob viu olhou direito esse decreto? Será que ele viu?
É, todos realmente a gente precisa sentar e conversar, que inclusive nós vamos também pedir a interferência da presidente da Câmara Municipal, Tida Eduardo, para que a gente sente e realmente veja isso. Agora, os servidores não podem ser penalizados. Basta desse terrorismo das gestões anteriores, né? E agora, quando pelo menos a turma imaginava que não iria ser prejudicado dessa maneira, chegar uma bomba dessa, é realmente lamentável essa situação. Por isso que eu quero aqui fazer esse apelo e, ao mesmo tempo, dizer a vocês que o esforço do sindicato será esse, no sentido de resolver, de encaminhar essas demandas de todos os servidores e servidoras aqui do município de Patos e também de outros municípios. Mas, infelizmente, a situação crítica hoje concentra-se no município de Patos.
Dizer aos servidores, né, que o sindicato vai continuar na luta, e se for o caso de não ter solução conversando, a gente vai para a justiça, e se for o caso, vamos para a greve, mesmo na pandemia. Um bom dia a todos e que Jesus nos abençoe.
Um bom final de domingo para todos e nos encontraremos no próximo domingo aqui com mais um programa Sim Fé para Todos, na apresentação Carminha Soares e Zé Gonçalves.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.